O CBN Saúde desta segunda-feira fala sobre alimentação saudável. A nossa entrevistada é a nutricionista Ana Paula Souza, que está ao vivo com a gente aqui no estúdio. Olá, Ana Paula, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem.
Bom, a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar a entrevista que a alimentação tem tudo a ver com longevidade, né? Como a gente começa a repensar a nossa alimentação? Qual é o primeiro passo?
Bom, o primeiro passo é sempre fazer um balanço, né? Vamos pensar que a gente está no fim do ano e algumas pessoas já fazem atividade física, já, né, se cuidam, aí vem sempre aqueles eventos antes, né, do fim do ano, confraternização, o pessoal sai da dieta, vamos dizer assim, ah, eu sigo uma rotina saudável, né, eu já sigo uma rotina. Então, a primeira coisa é se organizar fazendo, de repente, um check-up. Esse check-up, ele pode ser, por exemplo, no fim do ano, ou no começo do ano, nós estamos no fim do ano já, né, por causa da correria. Check-up de exame de sangue, para saber como que anda teu colesterol, tua insulina, enzimas hepáticas, vitamina D, né, então tem algumas vitaminas, vitamina B12, que são muito importantes e que muitas vezes a gente deixa de fazer esses exames e não sabe como está. Então, fazer um exame para ver como é que está, se está tudo bem, e fazer um planejamento assim, ah, o que, que eu quero, qual que é o meu objetivo? Ah, eu quero emagrecer, eu preciso, ou eu quero melhorar a parte física, né? Qual que é o meu objetivo para o ano de 2024, por exemplo? Então, começa assim com um check-up, que o ideal que seja, se você estiver tudo bem de saúde, fazer uma vez por ano, porque sempre há mudanças, principalmente com o passar da idade, porque nós temos que pensar o seguinte, né? Cada ano que passa, né, nós temos que melhorar o vigor do ano passado. Porque um ano a mais, um ano a mais que você ganha, você vive mais, mas você tem que viver bem, né, cada vez melhor. Porque nós perdemos um pouco da vitalidade ano a ano. Principalmente a partir dos 30 anos, dos 35 anos. E principalmente se você já tem uma comorbidade, um diabetes, algumas doenças mais inflamatórias, que acabam também atrapalhando um pouco a nossa saúde, acabam piorando. Então, se você não cuida, ela vem numa piora. Então, o ideal seria fazer um check-up para ver como você está e pensar nos seus objetivos para o ano que vem. Aí, quando você fala da longevidade, é aquele assunto que eu te falei, que a gente precisa pensar o que, que eu posso fazer para mim de melhor para o ano que vem. Então, cada ano você tem uma estratégia.
Uhum. Bom, então tá, fizemos o check-up, passamos pelas festas de fim de ano, sobrevivemos, né? Não podemos exagerar, né? Essa é sempre a dica de vocês, nutricionistas, né? Sem exagero, é isso?
É, final do ano, assim, é uma época que é uma vez por ano, reúne a família, né? Festividade, uma coisa gostosa, é uma vez no ano. Natal, ano novo, a gente come o que tiver, aproveita, só não exagera, mas não fica passando vontade, porque é uma vez só. Mesmo que você esteja, né, de dieta e tal, coma um pouco, participe, né? Não fica aquele sentimento de culpa. Ah, eu comi um doce, comi um negócio que me estava fora, né, da minha rotina. É normal. É muito difícil você trabalhar com alimentação restringindo as coisas. Porque a alimentação é um prazer. E estar com os parentes, com os amigos também é. Então, você sabendo socializar, você sabendo moderar, você vai manter a tua saúde e os teus objetivos.
Não há o risco de você passar mal depois, comendo, por exemplo, você passa o ano todo comendo pouquíssimo doce ou quase nada de açúcar e daí você no final de ano come muito açúcar, muito doce, esse excesso
pode dar uma diarreia, pode causar uma alergia, pode. Então a gente faz assim, que come um pouquinho de cada. Quando eu falo assim, não passa vontade, um panetone, uma coisa que eu nunca como, é Natal, eu quero comer um panetone, né? Aí você vai e come uma fatia de panetone, ou come um doce diferente, desde que você não coma tudo.
Entendi.
Ou exagere, um pedacinho de cada, hoje um, amanhã outro. Então você fazendo essa moderação.
Agora, você estava falando comigo sobre a longevidade e os estudiosos já estão tentando descobrir, entender por que que em alguns lugares do mundo há centenários, né? Há pessoas que chegam a 100 anos com saúde, né?
Com
qualidade
saúde.
De vida.
Exatamente, porque viver mais todos querem. Aí, então, inclusive tem uma série na Netflix, para quem tiver interesse para se aprofundar e conhecer, chama Blue Zones, né, que são zonas azuis. Então, os cientistas descobriram que em alguns locais do mundo existem centenários. Aí eles chamaram como zona azul. Então, tem no Japão, na Itália, e essas pessoas, né, eles foram investigar e tudo mais, elas moram, assim, em lugares mais remotos, por exemplo, montanhas, em ilhas, E alimenta. Aí eles foram investigar quais eram, o que, que eles tinham em comum, né? Porque tem 100 anos, 102 anos, 92 anos, estão super bem, né? Ativos, tanto mentalmente como fisicamente. Inclusive, já, alguns trabalham, continuam trabalhando. Então, eles foram investigar e descobriram o quê? Alimentação, que eles não consomem alimentos industrializados. Então, não existe assim, um alimento chave. Ah, eles consomem esse alimento aqui ou aquele alimento outro.
Milagroso, não existe.
Não existe. Então, existe assim, um conjunto de coisas que eles, né, viram que tinham em vários lugares igual. Então, alimentação, com alimentação não industrializada, que é o que eles cultivavam ali, o que eles cultivam. Até na Itália, acho que parece que tem vinho, que eles mesmos cultivam, que é um vinho muito bom, e bem diferente, assim, eles usam uma técnica antiga já de produção de vinho.
Eles produzem caseiramente?
Né? Caseiramente, igual antigamente lá, tudo com acho que uns barris, negócio no chão, assim. Para quem tiver mais, para se aprofundar, vê a série que vai dar tudo em detalhes. Então, eles né, cultivam os alimentos, fazem uma atividade física leve, que não é uma atividade física tipo musculação, como né? Hoje a gente sabe que os estudos mostram que a musculação, ela leva a longevidade, principalmente para a região de pernas. Então, agachamento, então você mantém a conexão neurônio e cérebro. Com a idade, qual o problema da falta de caminhada? É essa desconexão. Então, a musculação, ela fortalece e evita quedas também. Então, é muito importante a musculação. E lá não tem musculação. Então, mas lá não tem musculação, o que que tem? O que que tem de diferente, né? Então, eles mantêm uma atividade, uma rotina, por exemplo. Trabalham, mexem na horta, a maioria tem horta. Eles ficam uma hora com atividades leves, mas assim, constantes. Por exemplo, vão trabalhar a pé, né? Na Itália tem um lugar que lá na cidade é todo íngreme, então ele é assim, a pessoa anda muito, sobe escada, desce, sabe? Então tem um trabalho assim. Então eles têm uma atividade física, uma alimentação mais saudável. Eles também vivem em comunidade, então eles têm grupos, então eles são idosos, por exemplo, ou eles estão com a família, e a família os consideram importantes, isso é muito importante, a família, né, trazer esse idoso. Também atividades que eles fazem, intelectuais, que é de jogo, um joguinho, às vezes tem um joguinho lá de... não é tênis, é um outro esporte lá que eles fazem, os japoneses fazem isso, aí tem um outro que é de jogar arco, sabe? São atividades rotineiras. Música, eles cantam, se reúnem com a família, fim da tarde. Então, assim, essa coisa da família e das reuniões, então isso ajuda bastante, porque ajuda também o quê? Diminuir o estresse. Então, tudo isso é uma socialização que eles fazem. Por exemplo, eles não têm o estresse que nós temos. É, nós temos o quê? Computador, internet, celular, trabalho excessivo. Né, nós, hoje, aqui na nossa sociedade moderna, nós temos muito estresse. O estresse, ele é bem-vindo, por exemplo, para você resolver uma situação. Ah, eu tenho que resolver uma coisa, então ele vem aquele estresse. Então, para o organismo é bom, porque você te motiva a resolver até um pouco de ansiedade. Aí você vai e resolve a situação. Quando você resolve, o estresse foi embora. E você tem aquele sentimento do quê? Eu completei um desafio. Uhum. Eu superei um desafio e resolvi. Aí vem aquela sensação de felicidade, de alegria, de satisfação. Uhum. O que que não pode? Todo dia você tem aquele estresse, você carrega um problema hoje, amanhã o mesmo e fica ruminando. Aí esse estresse, ele desencadeia, né, várias coisas ruins no teu corpo, nas tuas células, levando a doenças, alergias. Então o estresse, quando ele é moderado e você resolve, ótimo. Agora quando você mantém esse estresse todos os dias, você vai ter esses problemas que acarretam doenças. Então, lá, o que que acontece? Eles têm um estresse normal, de uma briguinha, coisa familiar ou do trabalho, mas se resolve, né? E eles têm essa comunidade, vivem dessa forma. Uma outra coisa importante é o propósito, outro pilar da longevidade. Então, todo dia eles acordam com um propósito. Eu vou trabalhar, fazer isso, resolver isso e volto para minha casa. Ou eu tenho o propósito de ter um grupo, né, de amigos e desse propósito, desses amigos, se eu precisar, eu sei que eu tenho um apoio. Então, eles têm até alguns lugares, alguns grupos financeiros até que eles colocam dinheiro e se alguém precisa, né, até tem um idoso lá que caiu e tal, aí eles pegaram o dinheiro e ajudaram aquele idoso. Porque muitos deles, alguns têm família, outros não. Então, o que que eles fizeram? Uma comunidade em alguns lugares. Então, alguns têm família, mantém, e os que não têm, fizeram isso. Até tem um estudo nos Estados Unidos falando que a solidão, ela diminui em 15 anos o tempo de vida. 15 anos é muito tempo, né? Então, assim, estar com pessoas, estar... em comunidade, né, diminuir o estresse, se alimentar bem, fazer uma atividade física. É lógico, a gente não tem como fazer, viver dessa forma na sociedade que nós temos hoje, mas nós podemos nos inspirar, né, estar mais em contato com a natureza, que lá eles ficam muito em contato com a natureza também, porque eles estão ali, ó, lidando com a terra, fazendo uma hortinha, né, fazendo coisas assim. É, podemos nos inspirar e praticar aqui a atividade física que nós podemos. Hoje a gente tem estudo da musculação, que é excelente, que você mantém o vigor, a gente fica muito pouco tempo se movimentando. De repente, deixa o carro no lugar, vai a pé nos lugares, volta, sobe uma escada. Então, esse tipo de atividade, você mantém mais equilíbrio. Por exemplo, os japoneses, diz que eles têm uma mesa no chão. Então, imagina, eles levantam e toda vez que vai se alimentar, agacha, levanta, agacha, levanta. Então, como se fosse um agachamento, uhum, que a gente faz na academia. Então, a gente faz uma adaptação, né? Isso que é interessante, a inspiração. Fazer algo, coisas parecidas, para que a gente possa viver mais. E começa como? Primeiro me conhecendo, fazendo exame, para ver o que o meu metabolismo diz sobre mim. O que eu posso melhorar com a alimentação e com o exercício. Aí, com o estresse, o sono, por exemplo, que é super importante. Aí, não estou dormindo, mas será que eu estou passando por um estresse? Será que eu estou no climatério, na menopausa? Que, por exemplo, a mulher, por exemplo, é diferente a mulher e o homem. A mulher, ela tem uma proteção cardiovascular, por causa dos hormônios femininos. Isso até a menopausa e o climatério. Quando começa a reduzir, ela perde essa proteção. Então, ela tem que usar alguns, né, o que a gente usa, já que a gente não pode comer só viver da alimentação, né? A gente utiliza alguns suplementos, complementos alimentares, para ajudar nessas questões que eu não consigo resolver hormonal, por exemplo. Então, eu preciso de coenzima Q10, vitamina C, ômega 3, por exemplo, a vitamina D, que é super importante, né? Se você olhar na referência, 25 é o normal, mas não é. Hoje, sabe, os estudos, a importância da vitamina D, principalmente por causa de Covid, quando você tem um Covid, ela consome toda a vitamina D no seu corpo, porque ela é defesa do organismo.
Então, a vitamina D tem que estar quanto? Se a referência é
de 25? 50 a 70.
De 50 a 70.
As gestantes com 50, acima de 50, 60, você já previne Alzheimer e câncer. Então, a única vitamina para câncer é a vitamina D alta.
D alta?
A vitamina D, ela tem que estar alta, 50, 60.
E a gente não está conseguindo absorver de forma correta a vitamina D, estando no sol?
Não, principalmente porque tem uma questão de pele. Então, por exemplo, quem tem pele clara é mais fácil de absorção. Quem tem pele mais ou morena, ou um pouquinho mais, que pega mais cor fácil, às vezes ela serve como um protetor solar. E a pessoa, ela vive no sol, ela é morena e ela não tem vitamina D alta, porque o sol, ou porque a cor da pele, ela serve como um protetor solar. Por isso que tem que se conhecer a parte individual, fazer um exame, ver quanto que é, se ela costuma ser baixa. Tem já a parte genética também. Geneticamente, algumas pessoas têm pele clara, mas não absorvem bem a vitamina D, não sintetizam. Então, ela tem que tomar uma suplementação. Então, a suplementação, ela vem para contribuir com tudo isso. O que eu não consigo, por exemplo, eu tenho muito estresse, eu não moro lá no morro, numa ilha, né? Eu não tenho toda aquela qualidade de vida, como que eu posso melhorar? O que eu posso fazer por mim aqui nesse momento? Então vamos ver meus exames. Tá baixa a vitamina D? Vamos tomar a vitamina D, vamos fazer uma atividade, vamos tentar dormir melhor. Tem chás que a gente usa para ajudar no sono, né? Sair do celular uma hora antes de dormir. Então tudo isso é uma higiene também do sono. Então são coisas, pequenas coisas que a gente faz para viver bem, viver melhor cada ano. Porque viver mais tem que ser viver bem.
Viver bem com autonomia, né? Com a autonomia que a gente precisa na longevidade.
Autonomia e livre de doenças, né? Hoje em dia a gente fala assim, a saúde funcional, ter uma saúde não é só não ter doenças, né? Você ter uma saúde positiva.
Uhum. O que é a saúde positiva?
A saúde positiva, ela é você, além de estar, você ter, não ter doenças, você estar no seu melhor. Você tem que ter bastante disposição, né? Você vai fazer executar uma tarefa, uma atividade, você executar bem, né? Você evoluir na musculação, por exemplo, né? Você estar bem no trabalho. Então, quando a gente fala também do propósito, né? As pessoas colocam muito trabalho, né? Por exemplo, hoje eu acordo bem porque eu vou trabalhar, eu vou, né, atender pessoas, né? Então, o trabalho é muito importante que ele seja assim, satisfatório para a pessoa que o faz. Porque quanto tempo você passa no seu trabalho? Quantas horas por dia? né? 4 de manhã, 4 horas da tarde, à noite. Então, se eu não tiver prazer naquilo que eu estou fazendo, eu estou usando uma forma, uma coisa negativa na minha vida e para as pessoas que eu atendo. Não é verdade? Então, você vem trabalhar já, ah, é segunda-feira, tem que fazer isso e tal. Lógico, a gente quer descansar um pouco, mas se você vier sem essa disposição, sem o propósito, o que você faz, está fazendo bem para o outro, para o próximo, você está ajudando e tudo mais, né? E só isso já é um prazer. Se você pensar, ah, eu vou ajudar uma pessoa, nossa, eu já fico já feliz de trabalhar. Independente do... O financeiro, ele vem como se fosse uma retribuição daquilo que você está fazendo. Né? Ele vem automático, né? Se eu estou trabalhando bem, eu vou ter o meu financeiro. É lógico que, infelizmente, nem todo mundo, né? As pessoas não estão felizes. Ele não está feliz? Procura um lugar, procura um outro lugar. Ah, não gosto das pessoas. Procura um outro lugar, tenta se relacionar melhor. Porque a vida é relações. A nossa vida é relações, não é o que fica. Né? Porque, assim, caixão não tem gaveta, né? Então, quando a gente for, né, que todos nós vamos, não vamos levar nada. O que importa para nós a vida? Essas são as relações que nós temos com as pessoas, fazer da melhor maneira possível. Aí, lá no, inclusive, nessa série, eles falam assim, é não se chatear, perdoar rápido, né, falando não se chatear e levar a vida bem, né, de forma mais leve. É porque o estresse vem da onde? Daquela coisa que você fica...
Remoendo.
Então, seja mais feliz, faça o que você tiver que fazer com amor, com prazer, se cuide, porque quem se ama consegue amar as pessoas, né? Consegue também ajudar mais as pessoas. E pensar o que eu gosto, né? Ficar com a família, né? Ter um hobby, ter assim, uma ocupação. Final de semana, não ficar só em casa, procurar um esporte coletivo que for, né? Hoje tem tantas... Em Maringá tem muitas quadras, eu vi de beach tênis também. Você já viu por aí essas
Sim,
quadras?
Sim, várias.
Então é uma coisa, um esporte animado, que tem outras pessoas, futebol, essas coisas assim.
É, tá certo. Bom, então tá, Ana, e daí começa o ano de 2024, já com esse check-up, já sabendo qual o foco.
É individual de cada um, né? Eu tenho esses problemas ou não tenho nada, tá tudo bem, aí eu tô tudo bem, o que que eu quero melhorar? É sempre assim, o que não tá bom? De repente, o que eu fiz nesse ano que não foi legal, que eu posso melhorar o ano que vem?
Tá, e daí partir para uma alimentação mais saudável.
Alimentação, atividade física, tudo isso que eu falei. Diminuir o estresse, que não adianta só exercício, não adianta só alimentação. É, a longevidade são vários pilares. Então, assim, o anti-estresse, esse socializar, estar bem e feliz. É, tem até um livro muito interessante, acho que é a felicidade... Eu até postei, conforme Harvard. É bem interessante. Então, ali, assim, resumindo rapidamente, ele fala assim, que eu não preciso ter sucesso para ser feliz. Eu tenho que ser feliz para ter sucesso. Quem é feliz tem sucesso.
A ordem dos fatores aí.
Isso, resumindo, é isso.
Bom, e aí, nessa série da Netflix, tem alguma zona azul no Brasil?
Não tem. Ainda não.
É porque ainda temos poucos, então, centenários.
É, temos poucos, e assim, lá são regiões, né, então são vários, assim, né.
E são regiões, geralmente, mais contato com a natureza, as pessoas têm
montanhas, mais contato com a natureza. Ilha, então, né, tem senhoras que vai lá tomar um banho de mar, você entende que é tudo assim, são várias coisas que acontecem, né, mas tudo diz ao bem-estar. Então, assim, a longevidade, assim, você fala assim, mas o que é de tudo? Bem-estar. Então, por isso que eu falei do livro, né? Então, ser feliz é um bem-estar. Eu sendo feliz, eu vou ter sucesso, eu vou trabalhar bem, eu vou fazer as coisas de uma forma mais tranquila, né? Eu vou cuidar mais de mim. Né? E lá, e assim, também eles têm algum tempo que eles cuidam deles. Então, eles trabalham pelo período da manhã, fazem as coisas, e depois tem um tempo para a família, para se reunir, para fazer uma alimentação com eles, assim, sabe? Toda essa... A parte familiar, a parte de união, de confraternização. É por isso que não é legal as confraternizações? Aqui vocês devem ter também confraternização?
Sim.
Então, o pessoal se reúne, você pode ver, mas o povo está contente. Está comendo alguma coisa, está conversando. Então, assim, inclusive tem até empresas que fazem um tempo de alongamento, de descanso, colocam jogos. Por quê? O funcionário tem que estar bem emocionalmente, conversando, físico. Então, tudo isso envolve o sucesso. A felicidade envolve o sucesso.
Bom, e daí começar o ano, então, de 2024, pensando numa alimentação mais saudável, o que que você recomenda aí? Quais são as principais dicas de uma alimentação saudável?
Alimentação saudável, a gente começa bebendo água, a primeira coisa de manhã, uns 600 ml de água ideal para repor a água da noite.
Isso quando acorda?
Acordou, primeira coisa, beber água. É, consumir uns 600 ml de água. Para quem não faz shot, o shot, ele é bem interessante. O shot, ele é algo bem ácido que você consome no período da manhã em jejum.
O que é o shot?
O shot, ele pode ser limão, algo azedo. Então, limão, vinagre. Aí você pode colocar alguns ativos. Por exemplo, assim, você vai colocar lá assim, pega uma xícara de cafezinho, coloca lá assim, pouquinho de vinagre, pouquinho de água. Ou limão e água. Aí você vai colocar uma colherzinha de café, por exemplo, de cacau em pó, de cúrcuma, mistura. Então, ele é o quê? Ele é um antioxidante que vai ajudar a desoxidar o seu sono, porque o sono, ele tem muitos radicais livres. Por mais que você fale que é um descanso, então a gente bebe a água, repõe a água do sono, dá uns 10 minutos e faz o shot, que daí você alcaliniza o teu corpo, evitando doença, com acidez. No caso do limão, do vinagre.
Pode ser um copinho de água com limão?
Não, água não, porque não a água, água não é, é bem pouquinho, porque ele tem que estar um pouco azedinho, porque se ele não tiver ácido, ele não vai fazer o poder de acidificar o corpo, tá? Então ele precisa estar um pouquinho ácido. Aí você misturou um ativo lá, no caso o cacau em pó, que é interessante, a cúrcuma, o açafrão, que é anticâncer, um monte de coisa muito bom, você pode misturar e tomar. Aí você fez o teu desjejum. Se você puder fazer uma atividade física em jejum, se você estiver adaptada, legal, principalmente aeróbica, ou a musculação, aí a musculação tem que estar adaptado para estar fazendo. Aí você melhora as suas mitocôndrias, porque o nosso corpo, nossas células, qual que é o que tem mais importante ali é a mitocôndria, que é a energia. Para você ter energia para a musculação, para você ver, para o cérebro, para tudo, é mitocôndria. Por isso que a coenzima Q10 é tão importante, que ela melhora as mitocôndrias. Então, você pode fazer esse shot, fazer atividade física e fazer uma alimentação mais proteica pós-treino. Que a gente usa ovos, usa alguns, tipo salsinha, algumas coisas assim que é importante também. Frutas, né, pode estar usando junto também, depende do objetivo de cada um. Então, tem uma alimentação proteica. A proteína é muito importante, tá?
Proteína, no começo da manhã.
Na verdade, o dia todo, e quanto mais velho você fica, mais você precisa de proteína. Então, quando eu falar de proteína, a gente pensa em carne, pensa em frango, aí a gente complementa a alimentação muitas vezes com whey ou com colágeno, né? Daí depende de se é mulher, se é homem, o que precisa. A proteína tem que complementar. A proteína, ela tem que ser pelo menos 1,6 gramas por quilograma de peso. Para você ter o básico é. Ah, não, eu quero aumentar a massa. Então, ele varia 1,8, 2, 2,1, 2,2, 2,1, assim, ela vai variando. Então, ela é bem importante. Aí, você vai ter a proteína. Mas, falando só assim, de uma questão mais básica, né? É você beber bastante água ao longo do dia, se hidratar.
Esses 600 ml que você disse pra gente beber quando a gente acorda, ele não dá nenhum choque gástrico?
Não.
Essa quantidade toda?
Tomar? Não, você não vai tomar de uma vez. Você pode tomar em 10 minutos.
Em 10 minutos.
Em 10 minutos. Então, você acorda com um pouco de sede, né? Primeira coisa, acorda, dá muita sede, já bebe um pouco, um copo, dá um tempinho, já toma outro copo, já deu 600 ml. Aí, eu não faço shot. Põe um pouquinho de limão, se quiser. É bom, tá? Você já tá dando antioxidante pro seu corpo. Eu quero uma coisa mais forte, o shot. E daí, exercício e a refeição do café da manhã mais proteica.
Mais proteica.
Com frutas e tal. Aí, o almoço, 3 tipos de salada, um arroz, feijão, uma carne, um refogado que tiver, e fazer um lanche da tarde, que é importante. Aí, esse lanche da tarde vai depender da parte individual, se a pessoa consegue fazer, qual horário ela janta. O que é muito importante, que a gente pode frisar aqui em relação à alimentação, que é importante jantar cedo. Muitas pessoas engordam, às vezes 2, 3 quilos, 4 quilos num ano, falam assim, ah, mas eu não mudei nada na minha alimentação, ela tá a mesma coisa, e eu engordei 4 quilos. Vai ver, a pessoa tá jantando 10, 10 e meia da noite. Então, é muito importante a refeição ser até as 8 horas, porque a partir das 9 da noite, nós temos a nossa uma proteína que ela aumenta a lipogênese, que é o aumento das gorduras no corpo. Então, se você consome, por exemplo, carboidrato e gordura junto, tipo uma pizza. Pizza, 4 queijos, um macarrão.
Só final de semana ou nem final de semana?
Não, dá. Só que daí é bom você aumenta o jejum para você recuperar, tá? Então, assim, a princípio, durante a semana, jantar até as 8.
Ah, eu tenho perguntas de ouvintes aqui.
Tá, pode.
A Roseli pergunta o seguinte, ela toma água gelada durante o período de jejum, tem problema?
Não, água gelada, ela vai ajudar até aumentar um pouco o metabolismo, porque o corpo ele vai usar água na forma natural do corpo, que é 27 graus, então ele tem que esquentar aquela água para ele utilizar. Então, nesse processo de esquentar, ele tem uma queiminha de caloria pouca, mas tem. Uhum. Se ela se sente bem, não tem problema nenhum.
O Júnior Batagni pergunta se tem problema tomar água com bicarbonato e limão. E aí toma com frequência.
O bicarbonato, ele tem uma, ele é específico, ele ajuda muito para aquelas pessoas que têm ânsia, azia. Então, o ideal, ó, ele está fazendo o oposto. O limão, ele vai e alcaliniza. Desculpa. Ele vai acidificar para o corpo alcalinizar. O bicarbonato, ele já vai alcalinizar. Uhum. Então, o ideal é assim, só se ele precisar mesmo, tiver com azia, alguma coisa, usar. Mas certo. O limão...
Uhum. Posso fazer mais uma pergunta? Dá tempo? Ó, mais uma última pergunta.
Tá,
o nosso
lá.
Ouvinte Saulo perguntou sobre a espiritualidade.
Uhum.
Se importantíssimo. Também aparece como pilar,
sim,
da longevidade.
Sim, sim, aparece, sim. É muito importante a espiritualidade, porque ela, principalmente, porque ela te ajuda, tem, inclusive na meditação, né? Uhum. Assim, eu falo meditação e na missa, por exemplo, participar de um culto, tudo isso te dá o quê? Calma, paz. Né? Aí ele entra naquela parte do bem-estar.
Tá certo. Muito obrigada, Ana Paula, pela presença, pela participação do
Saúde. Eu que agradeço.